Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui na sua emissora, muito obrigado, grande abraço a todos vocês que nos acompanham aí na cidade de Colinas, Maranhão. As Colinas está com um sistema de comunicação bastante forte agora. Rádio Cidade FM do nosso amigo Maurício, retransmitindo para toda a região. Nós temos o sistema de comunicação agora com televisão, com rádio de grande porte, também lá do sistema Nova Era de Comunicação. A antiga rádio Itapecuru de Colinas, agora com 10 quilos de potência, retransmitindo para toda aquela região, o nosso muito obrigado. Teve festa grande, né? Eu vou passar depois para a produção para te mostrar pelo menos um pouquinho da festa grande no município de Bom Jesus das Selvas durante esse final de semana.
E claro que tivemos também Tutóia, né?
Tutóia, grande festa lá em Tutóia. Vê se o Vitor Almeida traz pelo menos um trechozinho
Olivaldo
Ramos. Nós temos também a matéria lá de Barreirinhas, lá, nosso novo parceiro lá de Barreirinhas, o Orlando Soares, né, conosco lá em Barreirinhas, a partir de agora trazendo as informações aqui pelo programa Central Manhã. Mas vamos com o repórter Carlos Roger trazer as informações da área policial. Carlos Roger, bom dia. Não coloca tudo que você vê. Tem muita coisa perigosa aí que não é bom a gente mostrar, não. Rapaz, é esse Carlos Roger me mostrou o celular dele, eu não quero mais nem saber, não quero nem ver, porque é tanta coisa horrível. Infelizmente, a maldade humana é um negócio que ultrapassa assim, a nossa capacidade de até mesmo de assistir. Carlos Roger, me faça um resumo.
Bom dia, Humberto Fernandes. Ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e todos que fazem o Central Manhã, todos que estão assistindo a gente nesse momento. Olha, é verdade, é para você ver, Humberto, como é que a vida do repórter policial não é fácil. Não é fácil. Então a gente recebe a todo momento imagens, informações sobre ocorrências policiais registradas em todo o estado do Maranhão e algumas a gente não pode nem exibir na TV, a gente não pode nem exibir no YouTube. É melhor não. Olha, Humberto Fernandes, antes da notícia de hoje, rapidamente, eu quero só complementar aqui. A Central de Notícias Brasil divulgou nesse final de semana a prisão de um terceiro suspeito de ter assassinado a influenciadora digital Adriana Oliveira, crime esse que aconteceu na cidade de Santa Luzia e repercute bastante em todo o estado do Maranhão e até em nível nacional. A reportagem da Central de Notícias, o departamento de jornalismo da Central de Notícias, foi o primeiro a divulgar a possibilidade de um terceiro participante desse homicídio, ainda quando nós entrevistamos com exclusividade o delegado responsável pelo caso lá da cidade de Santa Inês, o doutor Alisson Guimarães, que com muita gentileza atendeu o nosso convite, falou sobre o caso, mesmo não podendo adiantar muita coisa, mas o delegado nos falou, quando perguntamos para ele da possibilidade de um terceiro ou quarto participante, ele disse: existe sim, nós estamos atrás de um motociclista que teria ali passeado pelas imediações. Pois não, Humberto?
Eu peço a sua permissão para a gente trazer já a entrevista, um trecho da entrevista coletiva concedida pelo secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, na parte que ele confirma de que esse tal motoqueiro, né, que já respondia por outros homicídios, teria sido contratado e teria recebido de um dos dois primeiros presos uma transferência de R$200 mil na sua conta. Vamos conferir.
Vamos conferir.
Existem alguns indícios que ligam esse indivíduo que foi preso hoje à prática do crime contra a Adriana Oliveira. Um deles, um contato telefônico em que, segundo informações, os interlocutores, depois de iniciar a conversa, preferiram falar de uma forma mais reservada, portanto, sem o uso de telefone. Outra informação também muito forte é a de que um dos dois primeiros presos teria feito uma transferência para a conta bancária do indivíduo que foi preso hoje no valor de R$200 mil. E outro indício também muito forte são as características do indivíduo que supostamente executou o crime com este indivíduo que foi preso hoje. Portanto, essas informações e mais outras que a gente não pode falar ensejaram esse requerimento de prisão que foi feito hoje e o cumprimento de dois mandados de prisão em aberto que nós descobrimos que havia contra esse indivíduo.
Está aí, Humberto, a confirmação do secretário após a informação passada aqui pela Central de Notícias. Humberto, o nome dele, do acusado, é João Batista dos Santos. Ele tem 55 anos de idade e é conhecido no interior do estado como Bruno Macumbeiro. Já responde por outro caso de homicídio, viu, Humberto?
Pois é,
inclusive, ele foi preso por causa desse mandato.
Isso. Já haviam dois mandados de prisão contra ele, já por outros homicídios. E aí,
isso.
Eu fico aqui, às vezes eu fico admirado, né, Carlos Roger, nessas coisas quando acontece assim na área policial. Como é que o cidadão disse, olha, eu estou querendo matar uma pessoa de dentro da minha casa. Se for o caso, nós não estamos aqui acusando, assim, mas eu quero matar uma pessoa que está me incomodando aqui dentro de casa. Aí ele encontra um bandido desse daí, como é que a gente chama? Um executor?
Pistoleiro,
né? Uhum. E aí ele faz uma transferência de R$200 mil para a conta dele. Quer dizer, É acreditar o quê? Na impunidade? Ou é burrice mesmo? Assim, às vezes eu fico me perguntando, mas é tão discreto que vai fazer uma transferência de R$200 mil para a conta do pistoleiro. É um
para negócio... a conta dele mesmo, né, Humberto? Para a conta dele mesmo.
Pois é, é um negócio muito doido.
Olha, Humberto, é estranho, porque tanto o Bruno Macumbeiro aceitou receber os R$200 mil na conta dele mesmo, como o dinheiro foi transferido da conta de um dos suspeitos que já está preso.
Pois é.
Acho que eles não acreditam muito na inteligência da polícia, né, Humberto? Só pode. Olha, de qualquer forma, são três presos até agora. A polícia trabalha ainda com a possibilidade de outras pessoas, mas tudo indica que não. As investigações devem finalizar agora com esses três suspeitos já presos, o pai, o filho e o autor, que seria o autor do homicídio. A Central de Notícias Brasil adiantando sempre casos dessa natureza. Olha, Humberto Fernandes, nesse momento está sendo incinerada em São Luís, será incinerada daqui a mais alguns minutos, acabamos de receber a confirmação, lá na sede da Secretaria de Segurança Pública, 1 tonelada de droga será incinerada. Já a droga essa apreendida, os suspeitos já condenados, porque a droga só pode ser destruída após a condenação dos réus, porque é prova. Então, mais de 1.000 quilos de droga, cocaína, crack, tudo isso vai ser destruído daqui a pouco. A gente fica muito feliz de noticiar uma ação como essa, viu?
Pois é, essa não vai fazer mais, não vai criar mais problemas para o pulmão, para a cabeça de mais ninguém.
Nem vai destruir família.
É.
Nem vai destruir famílias. Nesse momento está sendo incinerado. É uma amostra, é uma prova de que existe uma atuação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas aqui no nosso estado. Olha, Humberto Fernandes, a gente vai trazer agora para as coisas, para as questões mais recentes. Ontem à tarde, na área do bairro do Monte Castelo, final de semana, balanço do final de semana, por volta das 4 horas da tarde de ontem, a moradores chamaram a polícia porque sentiram um forte odor vindo de uma residência abandonada lá na região do bairro do Monte Castelo, na Avenida Getúlio Vargas, ali próximo da... Quem reside em São Luís sabe ali, é próximo à Igreja da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, próximo ali da Clínica Nina Rodrigues. Nessa residência abandonada, na laje da residência, o corpo de um homem ainda não identificado. Ele já estava ali há pelo menos 3 dias, de acordo com os peritos, com os legistas, já estava em adiantado estado de, de putrefação e a polícia agora trabalha para tentar identificar. Tudo indica que seja um morador em situação de rua, usuário de drogas, que andava por ali, por essa região. Essa região, ela pertence ao 38º Batalhão ali, é o responsável por policiamento dessa área, Batalhão Tiradentes, que é comandado aí pelo coronel, pelo tenente-coronel Manuel Alves. Eu quero até fazer uma ressalva. Na semana passada, Humberto, a nossa equipe de reportagem recebeu a notícia de que o tenente-coronel Manuel Alves, após esse longo período lá na frente, à frente dos trabalhos do 38º Batalhão de Polícia Militar, que fica localizado ali na área do 4º Centenário, abrange ali Liberdade, Fé em Deus, Camboa, Monte Castelo, bairro do Diamante, Alemanha, é uma área de bastante conflito. E ali o coronel teria sido chamado pelo comando geral para entregar o comando do 38º, que seria transferido para um outro oficial. Só que antes dessa cerimônia de transferência, a população lá, os moradores da área da Liberdade, Fé em Deus, Camboa, Diamante, Alemanha, Monte Castelo, seguiram até a sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado e se manifestaram contrários a essa decisão do Comando Geral da Polícia Militar. Foram até o secretário e disseram: olha, o coronel Manuel Alves não pode sair do 38º Batalhão, a gente precisa que ele continue à frente desse batalhão em prol da sociedade. E o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, com muita sabedoria, com muita rapidez, decidiu manter o coronel, o tenente-coronel Manuel Alves, no comando do 38º Batalhão. Então ele permanece, coronel esse que nós já trouxemos aqui na Central de Notícias, já visitamos o 38º Batalhão, que realiza uma atividade de prevenção, um serviço lá que foi lançado pelo coronel, que é o batalhão Mirim, né, que é o Comando Mirim, que reúne a criançada de todos aqueles bairros ali para fazer um trabalho preventivo, que é o que a gente aqui na Central de Notícias sempre bate nessa tecla, que é melhor prevenir do que ter que remediar. Então essa é uma das ações realizadas pelo comando do 38º Batalhão, Tenente Coronel Manuel Alves, trabalho preventivo, levando a polícia até a comunidade, visitando os moradores pessoalmente. Além disso, distribuições de cestas básicas, material educativo para a população e o policiamento ostensivo. Fica até aqui o nosso apelo para que o Comando Geral possa municiar o comando do 38º Batalhão com mais equipamentos ali, com mais motocicletas de ronda patrulhamento, com mais viaturas, com mais homens, porque ali era uma região de conflito permanente e que hoje a gente vê uma redução considerável no índice de criminalidade, e isso se deve à presença ali do 38º Batalhão, ao comando e os seus comandados, todos os praças que fazem parte desse batalhão. Eu gosto muito de ir até lá, não tenho procuração nenhuma para defender comandante A ou comandante B, mas eu fico muito feliz todas as vezes que eu vou até o 38º. Pronto, tá feito o esclarecimento aqui da reportagem sobre a permanência do tenente-coronel Manuel Alves no comando do 38º Batalhão, e a gente vai lá ver como é que está a movimentação atualmente, como é que estão os equipamentos, como é que está o aparato policial do 38º em prol daquela população que tanto precisa de policiamento educativo, preventivo e ostensivo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Rocha.
Quem manda é o povo. Olha, o povo se manifesta, né? Os políticos ou a hierarquia da Polícia Militar tem que atender. Olha, não vai sair daqui. O tenente-coronel Manuel Alves não vai sair daqui do nosso batalhão. E aí, atendendo a essa reivindicação da população, o coronel Manuel Alves permanece lá. Mas daqui a pouquinho nós vamos conversar com o coronel Brandão, que é da Diretoria de Ensino Regular do Colégio Militar. Uma experiência que está dando certo aqui no estado do Maranhão. Mas tem uma obra de um serviço social, não é mais presídio, não vamos chamar isso mais presídio não, viu, jovem? Serviço social, porque antes as penitenciárias serviam apenas para acumular um monte de presos lá dentro sem fazer nada, só comendo e dormindo, tomando café, almoçando, lanchando, sem fazer nada. Agora não, é um local de trabalho. E foi entregue mais um local de trabalho desse, um serviço social desse, na cidade de Brejo. Quem tem as informações é o repórter Edivaldo Oliveira.
O governo do Maranhão entregou vários benefícios ao município de Brejo, entre eles uma penitenciária regional. O espaço tem mais de 5 mil metros quadrados, capacidade para mais de 300 internos, segurança, infraestrutura e garantia de acesso à educação e ao trabalho como parte do processo de reintegração social, como destaca Elvídio Cortez, diretor-geral da SEAP.
Um novo presídio, né, com capacidade para 306 presos, não é, com a estrutura que abarca oficinas profissionalizantes, né, oficinas de trabalho, escolas, né, EJA, desde a alfabetização por preso até espaços como laboratório de informática, né, para internos que possam realizar o curso, né, através do laboratório de informática, né, o curso EAD, curso de formação de nível superior, bem como uma estrutura, né, de parlatórios, né, atendimento, de assistência, um módulo de saúde completo com consultório odontológico, consultório médico, uma equipe bem ampla, né, de assistências que vão estar, a partir de agora, dando esse suporte, né, para a Secretaria de Administração Penitenciária.
Sandro Abel, diretor da Secretaria Nacional de Políticas Penais, SENAPEN, ressalta que o Maranhão se destaca entre os estados brasileiros que dão exemplo na transformação do modelo prisional do Brasil.
Nos dá muito orgulho estar hoje aqui em Brejo, na inauguração da unidade prisional, com recursos, uma parceria do Estado, do governo do Estado do Maranhão com o governo federal, através do Fundo Penitenciário Nacional. É um sentimento de muita alegria, porque a gente está vivendo uma transformação no nosso sistema prisional e o Maranhão é um piloto nesse processo. É um piloto que vem transformando nos últimos 10 anos, não só na questão da segurança, mas também na qualificação e na profissionalização das pessoas privadas de liberdade. E esse impacto é traduzido hoje pela sociedade maranhense e da região aqui de Brejo, prestigiando a inauguração dessa unidade prisional, que vai ser produtiva e vai trazer bons frutos, não só para a região, como também para o Estado. E não vai deixar de ser anunciada como uma referência, porque ela vai produzir algo que está sendo direcionado pela política nacional penitenciária.
O secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade, informa que a penitenciária regional vai atender Brejo, Chapadinha e outros municípios.
Bom, grande dia hoje, sistema penitenciário do Maranhão, inauguração da unidade prisional de Brejo, 306 novas vagas, vai implementar cada vez mais o nosso trabalho. Então, para a gente, hoje é um dia de muita alegria, né? Porque vamos atender melhor a região de Brejo e Chapadinha, trazendo mais trabalho, mais educação para o sistema prisional, e com isso a gente vai melhorar os nossos serviços. Ou seja, o sistema prisional avança e o Estado do Maranhão avança cada vez mais com o serviço na área de segurança melhor prestado. O penitenciário do Maranhão, ele é reconhecido como um sistema prisional que atende o setor público para o público, e não somente a iniciativa privada. E com isso, a gente tem um ganho muito maior. São escolas com carteiras, fardamento, móveis. Então a gente atende a demanda governamental para que atenda melhor a sociedade.
A Penitenciária Regional de Brejo é mais um marco na evolução do sistema carcerário do Maranhão. Foi construído com recursos federais provenientes do Fundo Penitenciário FUNPEN, de 27 milhões de reais, e aparelhado com recursos estaduais por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. De São Luís, Edivaldo Oliveira.
Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos falar sobre um outro modelo de ensino que está dando certo no Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.